Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Glória a Deus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, verso 7. O texto sagrado diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Nós já estamos na terceira semana nessa série falando a respeito de terminar bem. E mostramos a partir desse texto que o Senhor realmente espera de mim e de você, espera de cada um de nós, que nós possamos não apenas começar bem, mas terminar bem a nossa carreira. Eu acredito que ele não falaria em momento algum para mim e para você que nós devemos nos inspirar em quem terminou bem, se ele não queria que esse referencial fosse o modelo a ser seguido, fosse aquilo que ele espera que cada um de nós possa viver. E desde a primeira semana, nós estamos dando aqui algumas ênfases. A primeira delas, é importante termos referenciais. Gente que entrou nesse lugar de caminhar em Deus de tal forma até o fim, com perseverança, e termina como referencial, uma inspiração para cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também entender que a razão pela qual Deus quer que a gente tenha esse tipo de referencial é para que nós também venhamos a reproduzir esse tipo de fé, esse tipo de caminhada cristã. Para que quando eu e você terminarmos, quando eu e você chegarmos ao fim, nós também possamos ser referencial para outros. Mais importante do que a maneira como cada um de nós começa a jornada de fé, o relacionamento com Deus, é a maneira como nós vamos terminar. Agora, o texto não só fala da importância de terminar bem, mas ele fala de uma maneira muito específica. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Ele está dizendo, esses são os principais referenciais. Aqueles que são parte de uma geração de fé antes da sua, que te levaram ao Senhor, que tem mais tempo e história de caminhada na fé do que você mesmo tem. E quando nós falamos de pessoas que nos pregaram a palavra de Deus, obviamente nós podemos colocar aqui, de forma plural, a possibilidade de que cada um de nós tenha vários referenciais. Eu tenho dito aqui, a cada semana, eu mesmo tenho muito deles, e um deles é meu pai, já partiu para estar com o Senhor, mas até o fim, a sua fé, a fé que ele deixou para mim, para os meus filhos, tem sido uma fé a ser imitada. Agora, nós não precisamos ter como referencial apenas pessoas que nos pregaram pessoalmente. O apóstolo Paulo, por exemplo, com quem não tivemos nenhum contato pessoal, que remonta a 2000 anos de história, escreveu praticamente metade do Novo Testamento e até hoje prega para mim e para você. Até hoje nos ensina. E nós decidimos, desde a primeira semana, analisar uma frase desse gigante da fé, desse grande vulto do Novo Testamento, que terminou, não apenas terminou bem sua carreira, mas faz uma declaração em três frases, em três partes, que nós estamos usando como base para a forma de analisar o que é terminar bem. Isso é, não, a gente não pode dizer que terminar bem se resume só nessa declaração de Paulo, mas que esses três aspectos da declaração dele nos ajuda a ter um bom entendimento do que é terminar bem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7, o apóstolo afirma: combati o bom combate, completei a carreira, e ele conclui dizendo, e guardei a fé. Na primeira semana, falamos a respeito do bom combate e do lugar que as lutas têm na nossa caminhada cristã e o como a maneira como lidamos com isso influencia não só o nosso começo, mas a maneira como vamos terminar. Semana passada, pegamos a ideia de completar a carreira que ele usa também em Atos 20 e 24 para falar do cumprimento do propósito e não só da vida cristã. E disse que o aspecto da vida cristã eu concentraria mais hoje, nessa última palavra da série, quando vamos explorar aqui a declaração dele, guardei a fé. Acredito que a própria afirmação de Paulo, guardei a fé, já carrega em si mesmo, implícita a ideia de que a fé precisa ser guardada, ela precisa ser preservada. E embora a fé seja essencial para começarmos o relacionamento com Deus, o conceito bíblico de fé envolve continuidade. Esse é o primeiro ponto do que eu quero explorar e construir aqui. Em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós sabemos que a maneira de se relacionar com Deus é fé. Agora, fé é algo que se requer de nós não apenas no início da caminhada, não apenas para se experimentar no momento da conversão, o processo inicial de salvação. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Toda a nossa caminhada e relacionamento com Deus depende da fé. Qualquer coisa que eu e você vamos buscar em Deus, depois de já termos sido incluídos na sua família, nos tornados seus filhos e herdeiros, envolve fé. Tiago, falando de pedir sabedoria, diz: peça, porém, com fé, não duvidando. E diz: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E diz: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então nós sabemos que há um posicionamento inicial de fé. Isso é essencial, é inquestionável. Mas eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17. Eu quero te mostrar que a fé é algo que se requer de mim e de você, não apenas no momento da conversão, mas em toda a caminhada de vida cristã. O apóstolo diz assim, em Romanos 1,17: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Este fé em fé indica uma progressão, indica avanço. Assim como quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: nós somos transformados de glória em glória. Aqui nós temos a expressão de fé em fé. Não significa que nós estamos trocando de fé. Significa que nós progredimos, avançamos, amadurecemos, crescemos na fé. Isso significa que se requer fé não apenas para se entrar no reino de Deus. Fé para se viver diante de Deus dia após dia. Então, o próprio conceito de crer e de que o justo viverá pela fé envolve necessariamente a ideia de continuidade. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo 15, é que nós temos uma frase que talvez nos ajude a entender melhor o porquê da necessidade de continuidade. Porque nós podemos comprometer aquilo que tínhamos no começo se não preservarmos isso até o fim. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 1 e 2, Paulo diz: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenha escrito em vão. Ele diz: eu quero lembrar o evangelho que eu preguei a vocês. Ele diz: o qual vocês receberam, no qual permanecem firmes. Então, não há dúvida de que a manifestação da salvação já teve início ali. Ele diz: vocês receberam o evangelho, vocês são firmes nessa palavra. Ele diz: mas vamos deixar muito claro algo para vocês. Por meio desse evangelho, vocês também são salvos, se retiverdes a palavra, tal como eu vou lhe entreguei. Em outras palavras, não adianta apenas começar bem. Se vocês saírem do caminho, se vocês saírem do trilho, se vocês não perseverarem, se vocês não chegarem até o fim, aquilo pelo qual vocês começaram crendo no início terá sido em vão, terá sido à toa. Não vai produzir o efeito e o resultado que vocês precisam e que Deus gostaria. Para mim, o conceito de toda uma caminhada de fé é muito claro. Isso significa, de uma maneira clara, e esse é o meu segundo ponto aqui, onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo do que os demais. E significa que a fé pode ser comprometida. Ou, em outras palavras, a fé pode se perder. Como eu disse, Paulo não bateria no peito para dizer, numa espécie aí de um santo orgulho, né, de uma boa realização, quando chega o momento final da sua vida, dizendo: guardei a fé, se não houvesse necessidade nenhuma de guardá-la. Se a fé, em momento nenhum, pudesse ser comprometida, perdida, não haveria razão para Paulo dizer isso. Agora, no momento em que ele está dizendo guardei a fé, ele não apenas nos ensina que a fé envolve continuidade, mas que ela pode se perder. Eu quero que a gente leia alguns textos bíblicos, correndo o risco de até parecer um pouquinho técnico, lendo o texto demais, O que eu quero te dar agora não é só informação. Eu quero te mostrar que o Novo Testamento, na verdade, traz uma ênfase sobre o cuidado que eu e você precisamos ter com a nossa fé. Então eu quero ler alguns versículos. Me acompanhe, por favor, em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Ele tinha afirmado no versículo anterior que através da morte de Cristo nós poderíamos ser apresentados diante de Deus santos e culpáveis e irrepreensíveis. Então no verso 23 ele diz, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministros. Então, em primeiro lugar, ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis é o que ele coloca diante de um condicional, se é que vocês permanecem na fé. Alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho. É possível se permitir afastar da esperança do evangelho, de acordo com a declaração de Paulo, sim. E sequer seria um elogio, um encorajamento, uma exortação, se não houvesse essa possibilidade. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que os apóstolos ensinavam com frequência, com consistência, a respeito dessas coisas. Avança comigo agora para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A carta seguinte. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Aqui ele diz, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Diferente da era em que vivemos, onde todo mundo consegue se atualizar sobre a vida de outros, mesmo estando à distância. Paulo diz que ele não via a hora de conseguir ter notícia desses irmãos, para quem ele tinha pregado, com o qual ele não tinha muita comunicação. Ele diz, eu mandei saber o estado da vossa fé. Eu mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm. Por que que eu queria saber do estado da fé de vocês? Eu temia que o tentador os seduzisse, como diz a NVI, e que o nosso trabalho, o nosso esforço se tornasse inútil, perdido. Que tudo aquilo que fizemos pela salvação de vocês tivesse sido simplesmente comprometido. De novo, repito, o apóstolo Paulo não teria nenhum motivo para ter esse tipo de preocupação se a fé dos tessalonicenses não pudesse, de fato, ser comprometida. Então vamos levar em conta mais algumas declarações bíblicas, inclusive sobre essa questão de permanecer firme na fé. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16 e no versículo 13, quando ele entra já naquilo que nós podemos classificar aqui das considerações finais, ele diz o seguinte, fiquem alertas, outras versões dizem, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. No meio de todas essas instruções, nós temos uma declaração muito explícita aqui. Permaneçam firmes na fé. A firmeza na fé pode ser comprometida, repito, se não puder ser comprometido, a gente não teria esse tipo de alerta e advertência. Na carta de Paulo aos Colossenses, dessa vez no capítulo 2, a gente viu uma afirmação que ele fez no capítulo 1, Colossenses capítulo 2, versículo 5. Ele diz, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. A NVI traduziu como? E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre verificar a firmeza da fé. No verso 6 ele diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, que é o começo, a conversão, continuem a viver nele, continuidade, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então ele diz, vocês já receberam, mas precisam continuar, precisam estar enraizados, precisam estar confirmados na fé. Em todos esses textos nós temos, né? E eu não estou sendo exaustivo, há muito material no Novo Testamento que te permite ver que essa preocupação era evidente, os apóstolos batiam nessa tecla o tempo todo. Agora eu quero que você abra comigo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 19. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 19. Versículo anterior, ele encoraja Timóteo a combater o bom combate. No 19 ele diz, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ele não apenas usa a expressão de manter a fé, mas ele fala também de naufragar na fé. Assim como por ocasião de um naufrágio, um navio não completava a sua trajetória, não alcançava o seu objetivo. A Bíblia está dizendo que com a nossa fé não é diferente. Um naufrágio pode acontecer, o propósito pode ser abortado, a viagem e a jornada pode não ser completada, o destino final pode não ser alcançado. Então ele diz, vocês têm que manter a fé. Aqui ele fala de manter a fé e a boa consciência, né? O nosso foco está em cima de manter a fé. A fé não pode, em momento algum, ser comprometida. Estou dizendo isso tentando apresentar diversos ângulos para mostrar que isso é mais do que doutrina. Era uma ênfase dos apóstolos. E digo isso também porque hoje em dia eu vejo pessoas tentando pregar uma espécie de segurança onde não importa o que você faça de ruim ou errado, não tem como você estragar o seu relacionamento com Deus. Isso não apenas é uma contradição clara, direta das Escrituras, mas eu acredito que acaba se tornando uma verdadeira armadilha para muitos que deixam de olhar para aquilo que a palavra de Deus fala com tanta ênfase, com tanta repetição, a respeito da sua responsabilidade em guardar e preservar a sua fé. Eu quero abordar agora a visão do naufrágio na fé, mexendo em quatro aspectos distintos da mesma coisa. O primeiro deles é uma declaração bíblica, e nós vamos tentar entender o que é que significa, um, apostatar da fé. Dois, negar a fé. Três, desviar da fé. E quatro, perverter, como diz a versão que eu estou usando, mas essa palavra significa destruir, arruinar, perverter a fé. Nós temos, além de todo esse desafio de guardar, de permanecer firme, de não naufragar, pelo menos mais esses quatro aspectos que não podem ser ignorados. Todos eles destacam essa nossa responsabilidade. Eu vou começar lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, onde ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. O Espírito afirma expressamente. Aliás, uma das marcas do tempo do fim é como haveria toda uma orquestração a partir do reino das trevas para tentar sabotar e comprometer a fé. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus pergunta, quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura achar a fé na terra? Ele não está só falando de alguns que sequer creram em Jesus, mas ele está falando de pessoas que ao longo da caminhada começaram crendo, mas que no tempo do fim, mais do que em qualquer outra época e era, haverá apostasia, alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé, vão virar as costas para a fé. E se há declarações a respeito disso, para que gere em mim e você cuidado, temor, responsabilidade, nós não podemos ignorar. Agora, se não fosse possível apostatar da fé, se na verdade o desviar-se fosse algo só para quem não creu ou não foi transformado, não haveria necessidade alguma da Bíblia falar da maneira como fala, tanto sobre guardar a fé como da apostasia da fé. A gente queria deixar a fé. Por exemplo, uma outra afirmação que nós enxergamos no Novo Testamento, está lá em 1 Timóteo 5,8. Paulo disse, se alguém não cuida dos seus, em especial dos da sua própria casa, negou a fé. Outro dia alguém falou, mas pastor, esse negou a fé é meio que assim, só uma força de expressão, não é? Falei, termine de ler o versículo, ele diz, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Agora pense, irmão, qual a distinção básica entre o crente e o incrédulo ou não crente? O crente tem acesso à graça por meio da sua fé e pode experimentar a salvação. O não crente está debaixo de condenação. Isso pode ser revertido no momento em que crê. Agora, a Bíblia está falando de alguém que do lado de cá já tem a fé, que lhe permitiu viver a salvação, mas tem uma atitude que nega a fé. E o coloca não só no mesmo patamar do incrédulo que não é salvo, o coloca numa situação de alguém pior do que o incrédulo. Porque alguém que nega a fé é pior do que o incrédulo. Porque ele vai ser julgado, não apenas por estar naquele lugar, mas por ter conhecido e por ter desprezado. O apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola que alguns, depois de conhecerem o santo mandamento e se apartarem dele, estão numa situação a ponto de ele classificar dessa forma, melhor lhes fora nunca ter conhecido a palavra da verdade do que depois de terem conhecido o santo mandamento se apartarem dele. Agora, se nunca conhecesse a palavra da verdade, não estavam perdidos? Sim. E ainda assim era melhor isso do que conhecer e apartar? Uhum. Por quê? Porque quem se aparta não apenas se perde, mas ainda vai estar debaixo de um juízo diferenciado, porque teve conhecimento, teve acesso e jogou isso tudo fora. Então nós precisamos de fato entender o quanto isso é importante. Em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 13, o Senhor Jesus dá uma outra palavra falando a respeito de negar a fé, que acho que não dá para a gente deixar de mencionar. Ele, falando à igreja que estava em Pérgamo, ele diz, conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Irmão, pensa nisso, se tem um lugar na terra que o cão estava morando, é onde esse povo estava. Deus está falando, o Senhor Jesus está dizendo, eu sei a pressão, eu sei a oposição que vocês enfrentam. Mas ele diz, de uma forma muito clara, eu sei que você conserva o meu nome e não negou a minha fé. E ao destacar esse comportamento, é óbvio que isso é um contraste com muitos outros que haviam negado a fé, porque é possível negar a fé. Agora, não só é possível apostatar da fé, negar a fé, como a Bíblia ainda usa a expressão desviar-se da fé. Me acompanhe em 1ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Agora dá uma olhada no verso 21. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Para você entender melhor o 21, vou ler o 20. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Irmão, eu já vi esse filme se repetir na era moderna. Não era só nos dias de Paulo e Timóteo. Eu conheci muitos pregadores que começaram a mergulhar profundamente nesse lugar de conhecimento. Decidiram, né, se transformar em verdadeiros filósofos e pensadores e gente detentora do conhecimento e que na caminhada se perderam na própria fé. Isso não é de hoje. De diversas formas isso é possível. Mas cada vez que a palavra de Deus está falando sobre gente que se desviou, que se afastou, que se apartou da fé, que negou, o que precisa haver no meu e no seu coração é um entendimento de que a gente tem uma responsabilidade de preservar algo que é possível se perder. E em quarto e último lugar, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 18, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 18. A Bíblia diz assim, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Essa palavra traduzida aqui, pervertendo, original grego, anatrepo, significa derrubar, arruinar, destruir, subverter. Então vamos ler o versículo com todos os sinônimos. Eles estão subvertendo a fé de alguns. Eles estão destruindo a fé de alguns. Eles estão derrubando a fé de alguns. Eles estão arruinando a fé de alguns. Agora, se não há possibilidade alguma de comprometer a fé, por que é que a Bíblia está falando da necessidade de guardá-la? Por que é que a Bíblia fala de naufragar na fé? Por que é que a Bíblia fala de apostatar na fé, de negar a fé, desviar da fé e arruinar a fé? Como eu disse, mais do que passar a você um conhecimento e uma ideia de possibilidade, eu quero que você entenda uma ênfase. E acredite, nós não estamos sendo exaustivos aqui. Qual é o grande desafio para mim e para você? É entendermos que não adianta apenas começar bem. Nós temos que terminar bem. Por favor, diga amém. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa declaração, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele faz isso dentro de um contexto muito claro. No versículo 6 de 2 Timóteo 4, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. É depois de dizer o tempo da minha partida é chegado, que ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo faz essa afirmação, não no começo, não na metade da vida cristã, e diz, eu sei que minha hora está chegando. Provavelmente havia um decreto e uma sentença de morte. É possível que o Senhor tenha falado com ele da mesma forma que falou com Pedro, que já sabia de antemão o que iria lhe acontecer. Pedro foi crucificado, mas o Império Romano não crucificava cidadãos romanos, e Paulo, como cidadão romano, escapou da crucificação, que era uma morte lenta, dolorosa, de muito sofrimento. Ele, como cidadão romano, diz, a história e a tradição, tinha direito a uma execução rápida, que era a morte por decapitação. Mas a verdade é que não importa a maneira como iria morrer. Paulo expressa um sentimento, eu sei que está chegando minha hora de ir embora. E nessa hora ele fala o que cada um de nós deveria estar pronto para dizer quando chegar a nossa hora. Combati o bom combate. Completei a carreira. Ou como falamos semana passada, cumpri o propósito. E guardei a fé. Minha fé não foi comprometida, minha fé não foi sabotada. Agora, a gente falou que é possível alguém apostatar da fé, a gente disse que é possível negar a fé, desviar-se da fé, perverter a fé, naufragar na fé, que ela tem que ser guardada porque pode ser comprometida, mas a pergunta é, como alguém compromete a sua fé? A palavra de Deus nos mostra algumas áreas onde há uma necessidade maior de cuidado. Eu acredito que uma das áreas onde nós podemos colocar tudo a perder é quando não temos o devido cuidado de nos manter distantes do pecado. Ou mesmo depois de ter tropeçado, quando em vez de buscar um rápido, imediato e profundo arrependimento, nós muitas vezes começamos a abafar a nossa consciência. Paulo diz que alguns, tendo rejeitado não apenas a fé, mas a boa consciência, naufragaram na fé. Nós lemos uma outra afirmação dele aos Coríntios sobre a questão da boa consciência. E quando nós começamos a atropelar esses alertas que existem entre nós, quando nós não respeitamos determinados escrúpulos que estão formados em nós pela palavra, pela orientação do Espírito Santo, e simplesmente vamos brincando, nós estamos, na verdade, trilhando o caminho de comprometer a nossa fé. Mas essa não é a única forma. Alguns se perdem na fé porque se permitem entrar num lugar de decepção com Deus. E a única razão pela qual alguém se decepciona é porque tinha uma expectativa muito específica do que Deus tinha que fazer na vida dele, ou do que ele gostaria, ou do que ele achava que Deus, para ser um bom Deus, deveria ter feito. E nós percebemos que debaixo da pressão de determinadas circunstâncias, a minha e a sua fé será testada. Que a capacidade de acreditar não só num Deus que muda as circunstâncias, mas num Deus que está no controle. A fé, eu gosto de dizer, ela se apoia no caráter de Deus. Ela reconhece que Deus não apenas é fiel, não apenas quer o melhor para nós, mas de que Ele não falha. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não erra. E quando nós estamos debaixo de pressão, se a fé não estiver bem solidificada, ela vai demonstrar que está nesse lugar onde há falta. Por exemplo, outro dia alguém disse, pastor, mas dependendo da circunstância, a pessoa reage diferente. Eu falei, Jó e a esposa dele passaram pela mesma circunstância. Cada um reagiu de uma forma. Porque não é apenas as circunstâncias que ditam as nossas reações, é o quanto nós construímos devidamente a nossa fé. A mulher de Jó, quando vê tudo o que está passando, acontecendo, olha para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Basicamente, se ele não vai dar aquilo que a gente quer que ele dê, vira as costas para ele, rompa com ele de uma vez por todas. Jó olha para ela e diz, você fala como uma louca. E diz, recebemos dele o bem, não receberemos o mal. Jó está dizendo, quem sou eu para tentar julgar, analisar, avaliar Deus, dar a ele uma nota, condicionar o meu comportamento de crer nele por aquilo que eu acho que ele tem que fazer ou não. Embora a fé sempre acredita que esse Deus vai nos surpreender e vai mudar e reverter circunstâncias que nós não entendemos. Porque o mesmo Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele há de se levantar sobre a terra, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo, ainda que ele me mate, eu louvarei. Sabe o que Jó está dizendo? Pode parecer a leitura das circunstâncias que ele quer me matar, acabar comigo, mas ele está sempre certo, ele é fiel, ele sabe o que faz, então eu vou exaltá-lo, eu não vou virar as costas, eu não vou abandoná-lo. E muitos de nós, por não construirmos uma fé firme na revelação do caráter de Deus, de quem ele é, podemos, ao longo da caminhada, diante de decepções, e é impressionante a quantidade de gente que se perde, se desvia da fé, não só por causa do pecado e de simplesmente cauterizarem a boa consciência, mas também por conta desse tipo de decepções. Mas queria estar aqui dizendo que são as duas únicas formas. Nós vimos várias menções de ensinos enganosos, daqueles que falam mentiras. Porque algo que eu e você precisamos entender é que é a pureza da revelação bíblica que vai sempre inspirar a minha e a sua fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé. Por quê? Por obedecer a ensinos de demônios, espíritos enganadores. Irmão, essas pessoas não saem de dentro de um culto para caçar em algum lugar onde é que tem um demônio que possa perverter minha fé. Não é assim que funciona. Esse é um tipo de ensino que vai se infiltrando aos poucos no nosso meio. É gente que fala em nome de Deus, suposta e alegadamente em nome de Deus. E nós percebemos em vários desses textos que nós citamos, que muitas vezes o que leva alguém a comprometer a sua relação com Deus é gastar tempo em ênfases que não levam a lugar nenhum e que não acrescentam. E algumas vezes, quando estão debaixo de engano ainda, subtraem a nossa fé. Então, o conselho de Paulo a Timóteo, não se preocupa com esses falatórios inúteis, né? Ele, em outro lugar, fala de gente que fica discutindo genealogia. Tem gente brigando por causa de detalhes que eu acredito não vão levar as pessoas a lugar nenhum. Agora, nós precisamos entender que pior do que isso é quando a doutrina começa a ser intencionalmente comprometida, sabotada. Abre comigo no penúltimo livro da Bíblia, Epístola de Judas, antes do Apocalipse. Capítulo único, então, quero que você olhe comigo os versículos 3 e 4. Ele diz assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo. enquanto ele pregava toda a diligência e dedicação a respeito de escrever para vocês acerca da nossa comum salvação. Ele está falando para a gente salvo. Ele está dizendo, estou escrevendo para a gente que é tão salvo quanto eu. Temos uma salvação em comum. Gente que já entrou nesse lugar da fé. E diz, enquanto eu aplicava toda a diligência nisso, eu senti a necessidade de exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Ele está dizendo, essa fé que você já recebeu, que é sua, que você já está exercendo, você tem que lutar por ela. Por que eu e você precisaríamos batalhar por algo que já nos foi dado? Não é para receber, é para não perder, é para não comprometer. E ele mostra que uma das formas como ela pode ser comprometida é certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Deixa eu trazer uma palavra de advertência. Eu nunca fui o tipo de pastor ou líder que fica dizendo para os outros o que você pode, o que você não pode ouvir, o que você pode, o que você não pode ler. Acredito que existe muita gente tentando ditar esse tipo de comportamento para os outros, o que pode, o que não pode, por mera insegurança. Mas um dia alguém me perguntou, falou, pastor, o senhor nunca dá nenhum tipo de conselho? Além das dicas que a gente sabe que o senhor está sempre dando, por exemplo, sobre boas leituras, o senhor não alerta sobre determinados perigos? Eu falei, eu particularmente não gosto de ficar perseguindo ninguém de quem eu discorde, ou mesmo que acho que não está ensinando o que deveria. Ele falou, e baseado no que o senhor acha que não precisa falar nada disso? Eu falei, baseado no fato de que a Bíblia diz, examinai todas as coisas, retende o que é bom. Então, Deus nos dá essa liberdade de poder examinar e decidir o que é bom, o que é que não. Ele falou, o senhor concorda que esse tipo de mandamento está mais para o crente maduro do que para qualquer um? E eu falei, nunca pensei nisso. E disse, pois deveria. Porque o livro de Hebreus fala daqueles que têm a capacidade de discernir o mal e o bem. Ele chama essas pessoas de adultos, que têm suas faculdades exercitadas. Ele está falando que as crianças que vivem só de leite e não de alimento sólido, elas não têm essa capacidade. E ele diz, eu queria entender como é que o senhor acredita que qualquer criança já pode ter a maturidade de um adulto e selecionar sozinho. E sabe, eu tenho começado a me preocupar um pouco mais depois de algumas dessas conversas. Não só porque às vezes nós estamos deixando todo mundo à vontade demais, mas porque nós vivemos num tempo e numa época muito diferente. Dias de globalização e de internet, todo mundo está conectado com todo mundo e acaba querendo ou se interessando por curiosidade de ouvir todo mundo. E o que me preocupa, querido, eu quero deixar aqui pelo menos um alerta, é que há algumas pessoas que às vezes não têm interesse nenhum de aprender nada. E esse tipo de coisa chega a machucar a gente que quer ensinar a palavra de Deus. Diz, como é que não tem interesse nenhum em aprender nada? Mas tem outros que têm tanto interesse, junto com interesse, tanta curiosidade, que eles saem correndo também em qualquer fonte. E a verdade é que se quem não está aprendendo lá está num lugar de ignorância e perde com isso, às vezes quem está aqui curioso, querendo crescer, se vai para o lugar errado, perde tanto quanto ou mais. Dependendo do tipo de ensino que se expõe. Então eu queria dar uma palavra para a moçada que está aqui me ouvindo e para os pais, especialmente dos adolescentes mais do que dos jovens. Nós estamos vivendo uma época que se a pessoa estourou e bombou no YouTube, a ponto de ser chamado de YouTuber, com muitos milhões de seguidores, ele vira um doutrinador. E aí tem gente recém-convertido que, espiritualmente falando, mal saiu das fraldas, não aprendeu aquilo que a gente classificaria nem como básico da doutrina bíblica, mas porque tem audiência, ele se acha no direito de dizer como é que as pessoas têm que ser crentes. Como que tem que viver a vida cristã. Então, eu quero pedir tanto a você, que pode estar se expondo a esse tipo de tendência, porque tem uma nova geração, querido, que não é a geração que não assistiu televisão como a nossa. Meus filhos não são da geração televisão, são a geração YouTube e Netflix. E muitas vezes nós não percebemos o peso e a influência que o que alguns estão falando tem. E eu percebo que cada vez mais, hoje em dia as pessoas têm essa liberdade, a internet deu voz para muita gente. Vou dizer o que eu acho e o que eu penso. Tiago escreve, diz no capítulo 3, no versículo 1, nós, mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo, não tem nenhum outro ministério que vai passar por um juízo tão severo diante de Deus como os mestres. Por quê? É um lugar de uma altíssima responsabilidade. E quem ensina bobagem não está trazendo consequência só para si. É o tipo de erro que gera consequência para muita gente. Então, eu quero, obviamente, a cada dia ver irmãos assim que têm fome, que têm sede, que querem crescer em Deus. Mas, querido, deixa eu te dizer, ande e correr o mundo todo para ouvir tudo que todo mundo tem para dizer sobre algo. Gaste mais tempo com a palavra. Porque quanto mais você conhece a palavra, mais você cresce, mais suas faculdades são exercitadas, mais fácil fica você discernir o mal e o bem. Eu tenho visto gente que se perdeu na caminhada de fé abraçando ensinos equivocados. Eu tenho visto ministérios que se perderam. Então, essas advertências estão aqui há 2000 anos. E Deus estava dizendo que agora, no tempo do fim, seria pior do que nunca. Então, se você quer guardar a sua fé, não é apenas se manter longe do pecado e guardar boa consciência, não é apenas desenvolver um entendimento correto de como você se relacionar com Deus, entendendo o caráter dele, que há uma plena confiança, mas tendo muito cuidado com o tipo de dieta espiritual ao qual você se submete, o tipo de alimento que você decide ingerir, o tipo de verdade que você vai permitir que entre na sua vida e te fortaleça, ou de engano que possa sabotar e destruir sua fé. Então isso tudo nos ajuda a compreender o que não dá para classificar de outra forma, a nossa responsabilidade de preservar a nossa fé. Em Hebreus 12, 2, Jesus é chamado de o autor e também o consumador da nossa fé. A Bíblia está dizendo que ele deu início e é ele que conclui. Nenhum de nós deveria tentar ser o consumador da sua própria fé, assumindo o lugar de Jesus. Agora, é importante que você entenda que uma das razões pelas quais o evangelho e a fé estão ficando tão frágil é a própria maneira como nós pregamos. E quando eu digo nós vamos pagar a conta aqui por outros grupos juntos, porque quando se generaliza é assim que acaba sendo. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia diz assim, para que alcanceis o fim da vossa fé, o objetivo final da fé, a salvação das vossas almas. Qual a razão final da fé de cada um de nós? A nossa salvação eterna. No entanto, a maioria das pessoas hoje já chega à igreja porque estão pregando para ela um evangelho de soluções de problemas terrenos e imediatos. E a maioria de nós está desenvolvendo fé apenas para receber aquela necessidade específica. Eu não estou falando contra o fato de que há benefícios, além do perdão dos pecados, da salvação eterna, que nos toca. Davi já dizia, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É ele quem perdoa as tuas iniquidades, sim, mas é ele quem sara as suas enfermidades também, quem redime tua vida da cova, te coroa de graça e de benignidade. Eu nunca vou deixar de dizer que há benefícios dentro do evangelho, mas nós não podemos confundir essas bênçãos que fazem parte do pacote com um propósito. Porque buscar a Deus porque eu preciso de solução financeira, buscar a Deus porque eu preciso de cura, buscar a Deus porque eu preciso resolver um problema familiar, mera e simplesmente por isso, me coloca num patamar de uma classificação de Paulo em 1 Coríntios 15. E disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Uma outra tradução diz os mais infelizes. E quando nós percebemos uma geração que tem uma fé em objetivos específicos de curto prazo, você percebe que fica cada vez mais difícil ter gente completando a carreira. Porque o alvo que ele traçou não estava tão longe ou tão distante, estava muito perto. Então, eu quero terminar essa série que te desafia a terminar bem. Eu quero terminá-la lançando um desafio ao seu coração, que você possa enxergar esse pacote todo, que você possa lembrar-se que a vida cristã ela não é a corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona. E que nós começamos e precisamos permanecer e continuar firmes até completar essa carreira. Até que chegue aquele dia bendito em que estaremos diante do nosso Senhor Jesus. Em que a gente possa ouvir dele, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós oramos que aquilo que ouvimos e recebemos possa ser mais do que bons conselhos ou mais do que apenas uma tentativa meramente humana de definir e formatar a doutrina, nós clamamos que o alerta, aquela advertência do céu, possa se instalar no coração de cada um de nós. Que possamos perceber que não haveria ênfase alguma em guardar a fé, se de fato isso não fosse tão importante e necessário. Abre os nossos olhos. Ajuda-nos a entender a natureza da fé. Andar e caminhar por fé dentro desse entendimento de que ela se apoia no teu caráter, de que ela te tem como Deus acima de qualquer suspeita, de que ela está associada a uma boa consciência e nos mantém longe do pecado, de que ela é fortalecida pela revelação da tua palavra. E à medida que combinamos isso tudo, queremos olhar, Senhor, muito além dos dias da nossa vida terrena e focar naquilo que teremos como resultado por toda a eternidade. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Eu oro que eles sejam fortalecidos na sua fé. Eu oro que haja graça do Senhor sobre a vida de cada um deles. Eu oro que, de fato, haja um posicionamento de entender uma responsabilidade que nos pertence, embora haja graça suficiente do Senhor com a qual nós podemos contar. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Que possa chegar o dia onde cada um de nós não apenas termine bem, mas também possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Querido, olhe para cá um instante. É lógico que a graça da parte de Deus é minha à sua disposição. A Bíblia diz, junto com a tentação, Deus provê o escape. Judas, a mesma epístola de Judas que nós lemos, termina dizendo: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Há o que Deus quer fazer. Mas isso não muda a minha e a sua responsabilidade daquilo que nós precisamos fazer. E guardar a fé, ainda que haja recursos, graça da parte dele, é nossa responsabilidade. Então que você permaneça firme na fé. E que você possa guardá-la até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com. Thank you.